Bem-vindos de volta à Cozinha da Micas.
Eu sou mais do que a minha carreira. Uma felicidade que é criar algo que é meu. Eu acho que me quero despedir e quero ir vender tremoço.
Tipo, 2 meses depois, Covid.
Não estou a ser perfeita e estou a comer mal e eu sei que eu devia estar a comer bem. Tu tens que olhar para categorias em que faz sentido inovar e que sejam categorias grandes o suficiente para tu conseguires ter volume de negócio, porque ser saudável é muito mais do que o teu físico. É a forma como tu vês a vida, é aquilo que tu comes, mas é aquilo que tu comes e como tu comes. Tipo, tu podes ter tudo super planeado, mas nada vai com o plano.
Bem-vindos de volta à Cozinha da Micas. Estamos de volta ao podcast e estou aqui convosco para um registro um bocadinho diferente daquilo a que vocês estão habituados. Hoje tenho aqui comigo a Catarina Gorgulho, que é cofundadora da Tarwi. Catarina, bem-vinda.
Obrigada.
Não queria começar a falar contigo sem falarmos um bocadinho do teu percurso até chegares à Tarwi, porque, pelo que eu percebi, tu começaste no mundo da consultoria, depois passas para as finanças, tudo um bocadinho longe daquilo que tu fazes hoje. Como é que tu achas que aquilo que fizeste até à Tarwi contribui para a tua vida hoje em dia?
Oh meu Deus, isso é uma pergunta profunda. Assim, contribui de várias formas. O primeiro é, eu acho que é importante salientar, que é, eu cresci a achar que essa era a vida que eu queria. Eu via aquelas séries da Fox e eu queria ser aquelas power women que iam de saias, de, como é que eles chamam?
Lápis.
Exatamente. E saltos altos, que era o meu estilo. Mas eu achava que era isso que eu queria. E eu sempre fui uma pessoa muito certinha e eu tinha literalmente um plano de vida, que é, eu vou para a Católica tirar gestão, porque foi o que toda a minha família fez, e portanto era isso que eu queria fazer. E depois vou para a consultoria e vou para fora, porque eu quero ir para fora, eu quero crescer, sempre fui super ambiciosa. E pronto, e fui trabalhando para isso. E o que aconteceu foi, eu nesse caminho fui fazendo tico naquilo que era a minha definição de sucesso, e quando eu chego ao meu último tico, que eu achava que era realmente tudo aquilo que eu queria, cheguei à conclusão que eu não sou feliz. E também um bocadinho nessa jornada, e eu acho que era por não estar a 100% bem, eu inclinei-me muito em tudo o que era saúde e bem-estar. Comecei a correr, eu não corri, eu nunca fui uma pessoa de exercício. Mas eu lembro, primeiro eu estava em Londres, estava sozinha, e eu acho que começar a vida profissional numa cidade que não é a tua, num mundo novo, que é super competitivo, acho que tudo isso foi um bocadinho difícil, e eu apoiei-me muito no exercício para desanuviar. Então eu lembro-me, eu tinha um mini parque à frente de casa, ia correr, corria 15 minutos, ficava toda orgulhosa, depois a semana seguinte tentava correr 20, de repente dei por mim a correr 20 quilómetros, mas apaixonei-me por tudo o que era saúde e bem-estar. Então era algo que eu fui sempre acompanhando, e era uma paixão barra hobby. Eu acho que devagarinho eu fui percebendo que aquilo que eu tinha definido como sucesso quando tinha, não sei, 13 ou 14 anos, não era aquilo que a Catarina adulta realmente queria. E portanto,
quando pensamos em sucesso quando somos pequeninos, normalmente pensamos só no profissional, não é?
Completamente. E quando alcanças o profissional, chegas à conclusão que eu sou mais do que a minha carreira. E eu acho que pode haver, e é um bocadinho esse futuro que eu estou a tentar construir, um mundo em que sucesso é eu estar bem pessoalmente com algo que me deixa feliz e que me satisfaz, mas que também me dá o retorno financeiro e profissional. Eu não deixo de ser ambiciosa, e o meu sonho com a Tarwi é que seja realmente uma empresa muito grande e que se veja a Tarwi não só em Portugal, no Reino Unido, mas em todo o lado. Mas aqui com o complemento de ser algo que é meu e que eu queria à minha maneira, com as minhas regras e com a minha forma de ver o mundo. E eu acho que também isso era outro ponto, era, eu não me identificava muito com o mundo corporate. É tudo muito hierárquico, é tudo muito à base da perceção, e eu sinto que sou um bocadinho mais livre. Eu vou falar contigo se eu tiver uma coisa para falar contigo, e não para tu achares que eu sou esperta e inteligente e para ser promovida para o próximo cargo. Nunca gostei de trabalhar assim, e portanto eu gosto da forma de eu estar a construir a Tarwi, com as minhas regras, com a minha forma de ver o mundo, com muito, eu tenho muito saúde e bem-estar incorporada na Tarwi e tudo o que é saúde mental, e depois nós somos uma equipa de meninas. E então é giro, porque falamos muito sobre sentimentos, apoiamos-nos muito umas às outras, é um ambiente muito supportive e não tão competitivo, mas todas com uma vontade enorme de dar tudo aquilo que temos para construir algo grande. E isso é giro ver.
Mas olha, Ter o teu próprio negócio e ser à tua maneira e com o teu cunho, tem depois o lado B de, é tudo a tua responsabilidade.
Sim.
És tu que tomas as decisões difíceis. Como é que é deixar uma carreira em que é tudo mais ou menos seguro, não é? Tens sempre uma segurança, não és o último ponto, para teres o teu negócio.
Sim, eu pensei muito sobre isso, porque eu acho que há muita gente que quer ser empreendedor e quer começar o seu projeto porque é tudo idílico e vai ser tudo à minha maneira. E eu acho que a minha vida agora é muito mais difícil, porque é o que tu dizes, é só problemas. E obviamente que existe a parte gira de vez em quando, de fazer uma campanha de marketing que é muita gira, mas ninguém vê o behind the scenes, e até tem graça porque às vezes mandam mensagem nas redes a dizer: Catarina, partilha mais o teu dia-a-dia. E eu, muitas vezes eu estou atrás do computador o dia inteiro e muitas vezes é atrás de um Excel.
Tipo, mas não... partilhas muitas vezes coisas de organização muito boas, dicas de organização excelentes.
Porque isso é literalmente a minha vida. Mas sim, é muito difícil, mas eu acho que, regra geral, em qualquer caminho que tu escolhas na vida, há coisas boas e há coisas más. E tens que escolher o teu, ou seja... tens que escolher o que é que te vais arrepender mais ou qual é que é a dor que tu estás mais ok em suportar. E para mim, estar no mundo corporate e ter a carreira que eu tinha antigamente era ótimo, porque tinha um salário ao final do mês que eu sabia que podia contar, tinha o status que vem com isso, tens coisas que as pessoas não pensam, mas tens seguro de saúde, tens uma equipa de HR que podes falar e que dá apoio, se estiveres mal e precisas de uma baixa, tens essa baixa, que é tudo top. Mas esse tipo de vida vinha com conforto ou vinha a um custo que é a minha essência e não é quem eu sou, e por muito confortável que essa vida seja, não é um conforto que me deixa feliz. E de certa forma, o desconforto e o problema que eu tenho ou que eu vou tendo hoje em dia com a Tarui, apesar de ser muito mais difícil porque requer que eu tome decisões que eu não sei, eu sou como toda a gente, portanto é muito à base daquilo que eu acho, eu não faço a menor ideia do que é que eu estou a fazer, eu vou tentando um bocadinho perceber à medida que as coisas vão andando, mas ao mesmo tempo parece que este caos é mais casa do que o anterior, eu prefiro não fazer ideia.
Tem mais de ti, não é?
Exatamente, sim. Exatamente, gosto... é como tudo na vida, eu acho que a vida é feita de escolhas, e a minha escolha é... ter o desconforto, sim, muitos problemas vêm comigo e de não saber como é que vai ser o dia de amanhã, mas com a felicidade que é criar algo que é meu.
Bom, olha, e como é que descobriste que aquilo que tu ias criar e que é teu ia passar pelos termossos?
Olha, tem um bocadinho a ver com a forma como começou a Tarui. Isto aqui para dar um bocadinho de contexto. Eu inclinei-me muito em tudo o que era saúde e bem-estar, apaixonei-me por essa área e eu... do fundo do coração eu achava que eu estava destinada a ser personal trainer, porque adoro exercício, e então quando eu engravidei, eu por acaso engravidei numa altura em que eu estava a tirar um curso de PT, e na altura eu estava a tirar pessoalmente porque queria aprender mais e queria saber para aplicar para mim. E quando eu engravidei, eu de repente entrei em baixa, porque tive uma gravidez complicada, não interessa, e decidi, olha, vou experimentar, estou de baixa, estão-me a pagar um salário na mesma, não tenho qualquer tipo de risco, não tenho nada para fazer, eu estou bem, portanto vou experimentar CPT. E foquei-me nisso, e também depois quando a Alice nasceu, a Alice é a minha filha, quando a Alice nasceu eu arranjei uma ajuda bastante cedo, arranjei uma senhora que ia lá para casa umas horas, e inscrevi-me num ginásio em Londres, que é o Pure Gym, que é um daqueles ginásios low cost, em que tu conseguias ser personal trainer, mas sem teres que ter um contrato, portanto era part-time quase, e portanto não implicava a minha licença nem a carreira que eu tinha na altura, e eu concordei com eles e apareci de lá, foi uma vida paralela, apareci no ginásio às 5 da manhã, dei aulas de cycling, limpava passadeiras, tentava ter os meus próprios clientes, pronto, e foi super interessante porque cheguei à conclusão que realmente ser personal trainer é algo que eu gosto, mas para mim não é algo que eu quero fazer como carreira, e então na altura voltei ao trabalho e decidi, eu adoro o ambiente de trabalho, adoro estar num escritório, adoro trabalhar em equipa, há coisas no mundo corporate que eu não amo, mas eu sinto-me bem neste ambiente, mas para estar um bocadinho em contacto com a parte de saúde e bem-estar e com esta parte de mim que eu também quero desenvolver, decidi vou ter um projeto on the side, e eu lembro-me que na altura ia fazer retiros no Algarve de yoga. E no meio disto tudo, eu costumo passar férias com a Alice Trainor, que também é fundadora da Tarui, toda a gente sabe. Pronto, nós costumamos passar férias juntas, e por acaso estávamos a falar e ela na altura comentou, olha, eu também gostava de fazer qualquer coisa fora do digital, e tenho gostado a pensar, na altura, ela tinha acabado de provar as bolas energéticas de uma inglesa, que não sei se sabem, que é a Delicious Leala. E disse, olha, provei as bolas energéticas dela, e isto é top, e se calhar até algo que podia fazer aqui em Portugal, Eu disse-lhe, Alice, se tu fores fazer o que quer que seja na área de saúde e bem-estar, eu, I mean, tipo, eu faço isso também, porque eu também queria começar um projeto lá. Pronto, e com isto foi no verão, eu volto para Londres e fui falar com o Pedro, que entretanto também é um
isto
dos...
Isto em 2018?
De 2019.
Já 2019?
Já okay. 2019. Tudo foi tão rápido, porque isto foi no verão de 2019, ou seja, eu voltei para o trabalho em maio de 2019, okay. Verão de 2019, esta conversa do nada na praia, e eu saí do Algarve a pensar, eu vou fazer bolas energéticas... Cheguei a Londres e decidi, olha, deixa perceber aqui um bocadinho mais sobre este mundo, o que é que eu posso fazer, e fui falar com o Pedro, e o Pedro era um amigo, um amigo meu, que está em Londres, e que sempre trabalhou na área de investimento, tudo o que era bens de consumo, e portanto, e ele focava-se muito em Portugal e Espanha, e na altura, até foi o Tomás, meu marido, que sugeriu, olha, vai falar com ele para perceberes um bocadinho como é que as coisas funcionam, o que é que pode fazer sentido... E eu fui falar com ele numa perspectiva quase de projeto, on the side, de fazer bolas energéticas, e o Pedro se conhece, o Pedro é uma pessoa que leva tudo muito a sério. E sempre com o seu chapéu de negócio e estratégia, e o que ele disse, com toda a razão, foi, olha, eu acho que é giro, mas eu acho que tens que pensar porque é que vocês são diferentes, o que é que vocês estão a fazer de inovador. Realisticamente, umas bolas energéticas nunca vai ser muito mais do que um side project.
Acho que são as melhores pessoas para teres ao teu lado.
Completamente.
Quando estás a criar um negócio do zero.
Sim. Completamente. E até porque às vezes quando... Eu acho que muita das barreiras de começar algo do zero é o medo e a dificuldade, tu nem sempre acreditas em ti e teres essa fé de que não, eu consigo. E portanto, ter alguém de fora que te põe e leva um bocadinho a barra e pensar, mas pensa um bocadinho mais longe, acho que foi importante. E e na altura, isto aqui também agora voltando um bocadinho atrás para dar contexto, Eu decidi ser vegan, fui vegan pai durante 2 anos, já não sou, porque não gosto do meu salmão e do meu ovo, mas na altura eu, como gosto de exercício, dei por mim a comer muitas leguminosas, maioritariamente grão, lentilhas, feijão, e eu não conseguia digerir, e então dei por mim, só comia soja, só comia tofu ou tempeh, e neste processo descobri o tremoço como alternativa à soja, e eu não fazia ideia de... principalmente sendo portuguesa, que cresce com tremoço, eu não fazia ideia que tremoço era literalmente só proteína e fibra. Achava que, não sei, olha, nem sei o que é que eu achava. Eu achava que era gordo, que não era saudável, que não fazia bem.
Porque é servido com carradas de sal.
Exatamente, exato. E pronto, eu lembro-me de ficar super surpreendida, mas ficou um bocadinho por aí, tipo, top, tremoço é inacreditável, mas ficou aí. E nesta conversa com o Pedro, ele voltou a mencionar, olha, já tínhamos falado sobre isto, eu acho que existe muito potencial no tremoço, porque é que não olham para fazer alguma coisa aí? E eu sou um bocadinho 8 ou 80, e ficou a semente, e ficou-me aquela coisa de onde é que bolas energéticas é especial, tremoço é que pode ser fixe, e fui à internet, Google, e comecei a fazer download, eu acho que li cerca de 100 industry reports sobre o tremoço, desde universidades, professores, a falar sobre o tremoço, e cheguei à conclusão, com base nessas leituras, que existia muito esforço a nível europeu para potenciar a produção local de tremoço, mas que havia muita dificuldade em depois implementar, porque não existia vontade do consumidor, ou seja, tu tentas desenvolver e puxar, mas realisticamente, se não há mercado, se não há consumo, não há mercado. E,
mas porque é fácil de produzir na Europa? É
exato, isso? Pronto, okay. Porque o tremoço cresce naturalmente, por exemplo, cresce naturalmente em Portugal, okay. Mas apesar disso, a maior parte do tremoço que tu vês no supermercado vem da América do Sul e da Austrália, porque não existe interesse suficiente do consumidor que incentive os produtores locais a produzir tremoço, a achar que depois que as pessoas vão comprar. Ninguém compra. Aliás, 80% da produção de tremoço anualmente vai para consumo animal, porque a nível nutricional é igual à soja e é mais barato. Okay. E é mais fácil de produzir. E pronto, eu vi isto e achei isto não faz qualquer tipo de sentido, principalmente quando comecei a ler de um ponto de vista de sustentabilidade, o tremoço tem imensos benefícios e é muita das razões pela qual se está a tentar puxar a produção de tremoço a nível europeu, é pelo facto do que eles fazem ao solo, eles deixam muitos nutrientes no solo, eu estou habituada a falar isto em inglês e portanto este dia para mim é um desafio, mas deixam muitos nutrientes no solo, não precisam de água, só precisam de água da chuva para crescer e portanto o consumo de água ao crescerem é bastante pequeno.
Mesmo em Portugal?
Sim, exatamente. Okay. Ou seja, obviamente que se não chove, sim, se não existem as condições, tens que depois pôr água, mas por regra geral, ou seja, acaba por ser uma alternativa super, super sustentável à soja, mas que ninguém consegue dar aqui muito gás porque não existe depois procura e portanto não existe mercado. E na minha cabeça, olha, foi um mix de instinto com impulso. Foi, se não for eu a fazer, alguém vai fazer. Eu acho mesmo que há aqui qualquer coisa, eu não sei explicar, mas eu acho que há aqui qualquer coisa. E isto foi, a conversa com a Alice foi em agosto, eu falei com o Pedro em setembro. Em outubro, pronto, no mês de outubro eu comecei a ler coisas. Em novembro eu fui falar com o Tomás, meu marido, e disse: Mazinho, eu acho que me quero despedir e quero ir vender tramoço. depois isso é outra coisa. Obviamente que tentar montar uma empresa não... Pronto, ou seja, tu começas e começas a fazer algo enquanto trabalhas para o teu trabalho, sim, que te dá um salário ao final do mês, ou fazes a 100% e atiras de cabeça. Eu já tinha tentado em 2016 fazer algo de lado, um mini projeto, mas o que eu cheguei à conclusão foi, por causa da minha personalidade, eu sei que se eu só me consigo focar numa coisa a 100%. E se enquanto eu estiver a trabalhar numa empresa ou isso for a minha carreira a sério, eu não me vou conseguir dedicar a outro projeto porque vou sempre estar a sentir que estou a deixar os outros mal. E, portanto, eu tenho que me despedir e tenho que fazer isto a 100%. Mas com isso foi muito falar com o Tomás e perceber, será que conseguimos fazer isto enquanto família e estamos ok em viver apenas do teu salário? E ele disse que sim. E pronto, e em janeiro eu já tinha decidido, depois na minha empresa onde eu estava, eles têm a política que é, tu despedes-te e estás fora no dia, não existe aquilo de dar um mês de notice, não, está tudo fora, porque tudo é confidencial, não podes ter acesso a nada, e então eu sabia que assim como me despedisse, estava fora. Portanto, decidi esperar até ao final do ano, e dia 1 de janeiro voltei depois, não foi bem 1 de janeiro, mas foi assim que voltei do fim de ano, 2020, despedi-me, e pronto, eu comecei a trabalhar na Taro e não, obviamente não fazia ideia que Covid ia acontecer.
Acho pois é, isso é que tipo 2 meses depois, Covid.
Yeah. Acho que sabendo, imagina, foi bom e mau, porque se eu soubesse que ia haver Covid, eu não me tinha despedido, mas também foi bom porque, como eu não tinha trabalho, deu para nós já tínhamos a Alice na altura e, portanto, não éramos os dois a trabalhar e dava para eu ter uma vida mais relaxada.
Não houve aquela tensão familiar típica de Covid.
Exatamente, okay. Eu acho que isso foi bom para a relação.
Para todas.
Exato, exatamente.
Ok. Olha, escolher outro moço.
Uhum.
Como é que se dá o spin que vocês deram ao outro moço? Que era aquele aperitivo típico que aparece com a cerveja nos cafés, que às vezes até oferecem, não é? Que vem, sim, com sal. Como é que se dá este spin?
Sim, tem graça. E tem graça até a forma como tu estás a tentar colocar, porque eu lembro na altura... Eu acho que nós estamos devagarinho a fazer com que Tramoço seja um bocadinho mais cool. Mas nunca...
Devagarinho?
É assim, Tramoço nunca foi propriamente algo sexy. Eu lembro-me quando disse aos meus pais, vão-me despedir para vender Tramoço, perdeste a cabeça.
Até se goza um bocadinho. Ou gozava, completamente. Não é? Com, tipo, eu acho que comer não sei o que e Tramoços. Tipo,
completamente.
Tentar gozar um bocadinho. Portanto, não tem, sim, toda a imagem que vocês
não é glamouroso, não. E eu acho que foi... Nós, estávamos muito conscientes disso. E dois, apesar de a ideia começar pelo Tramoço, nós sempre soubemos que o que nós estamos a vender não é o Tramoço, é a ideia da Taro. E foi muito foco no problema que nós estamos a tentar resolver. Que veio de, a minha experiência pessoal com tudo o que era comer bem e alimentação saudável. E depois também muito daquilo que a Alice via do lado dela das redes, do que as pessoas lhe perguntavam e as dúvidas e as mensagens que enviavam. E portanto, nós sabíamos que... O que nós queríamos, o problema das pessoas, regra geral, era, existia uma dúvida enorme do que comer entre refeições, não havia muita inovação, era sempre ou a bolacha de arroz, ou de repente era tudo à base de tâmaras, ou as nuts, portanto era só isso, ou então fruta, não havia...
Até ali... as bolas energéticas são à base de tâmaras, não é?
Exatamente, sim. Aliás, eu disse, repeti, foi sem querer... porque era as
não,
bolas...
não disseste, eu é que voltei
a... ok, não, exatamente, disseste, porque sim, as bolas, sim, energéticas, sim, que nós estávamos a pensar eram zero inovação,
mas seria um snack também,
seria um snack, mas pronto, era mais do mesmo completamente. Pronto, esse era era o ponto de não havia grande inovação. E depois o outro ponto era a confusão que existia à volta da alimentação, e eu acho que isso também vinha muito das redes sociais, que é, a alimentação é algo que é muito específico, é muito, há coisas que funcionam para ti que não vão funcionar para mim. Todos somos diferentes. E eu acho que por causa disto cada um acaba por ter um bocadinho a sua opinião, que diz de sua livre vontade nas redes, e portanto tu começas a consumir vários tipos de conteúdos e ficas tipo, mas devia ir para uma dieta que é alta em gordura e proteína, mas baixa em hidratos de carbono, mas de repente tâmaras são ótimas para mim, mas afinal tâmaras têm imenso açúcar, e eu como açúcar ou não posso comer açúcar, mas...
Ou seja, de repente ou comes tudo ou não comes nada.
Exatamente,
não é?
E não, sim, há tantas... caguei e vou comer um Twix. Vou comer o que eu gosto.
Por sempre dito por mim, não é?
Exatamente. Vou para o que é fácil e para o que eu gosto e que para mim não é confuso. Portanto, era um bocadinho essa confusão que existia. E depois o outro elemento era a culpa que havia à volta da comida, que era quase... estou a ser saudável, estou-me a apertar bem. Ai, esta semana apertei-me mal. Ou seja, o comer bem, que era algo que devia vir com imensa felicidade, porque estou cheia de energia.
Sinto-me muito melhor.
E sinto-me muito melhor, era... Ou quase medo, porque tipo, se calhar estou a falar mais do meu lado.
Não, mas eu acho que é um bocadinho comum, porque o meu percurso também tem uma história com a alimentação e sempre que eu partilho, é geral, toda a gente sente o mesmo.
É, que é um bocadinho a culpa de não estou a ser perfeita e estou a comer mal e eu sei que eu devia estar a comer bem. E então o nosso foco foi muito a relação com a comida, o descomplicar, o trazer algo que te faz bem a ti, que é simples e que é delicioso, e portanto é muito dos lemas que nós temos, é a simplicidade e a conveniência. Ou seja, eu quero que tu em qualquer produto da Tarwi olhes para a lista de ingredientes e é tão óbvio que está ali, que tu sabes que aquilo que estás a comer é saudável. E esse era o problema que nós estávamos a resolver, e nós começámos sempre com a mensagem e só depois introduzimos o produto. E nós utilizamos Termoço porque acreditamos que Termoço é a melhor leguminosa que existe aí fora, é a melhor proteína à base de plantas que existe e que ninguém sabe, e portanto tens a componente de inovação. Mas se não fosse o Termoço, a Tarwi ainda ia existir com a mesma mensagem, se calhar ia ser, não sei, ervilha ou fava ou qualquer outra coisa que nós achássemos que iria dar resposta a este problema que as pessoas vinham ter connosco. E portanto esse foi o nosso foco desde o início e acho que conseguimos.
Portanto, a desconstrução do Termoço vem só porque encontraram no Termoço uma solução para o problema que vocês tentavam resolver.
Exatamente.
E depois, a partir daí, há um rebranding do Termoço no mercado.
Exatamente.
Que hoje em dia é um produto completamente diferente, muito mais saudável do que o Termoço que é tipicamente vendido no supermercado, não é? Exato. Vocês também estão nos supermercados agora.
Exato, exato.
Mas muito mais saudável do que os que eram vendidos antigamente só no supermercado. E depois criaram o Lumos, que... também Exato. É um derivado da ideia do Termoço.
Exato. A nossa ideia, às tantas, chegou, foi como é que eu vou pegar em produtos, porque depois existe aqui várias vertentes. É um, eu tenho que fazer algo que faça sentido para o consumidor e que realmente já resolve um problema, porque senão não existe razão para tu estás a consumir o produto. Mas depois, realisticamente, a Tarwi tem que ser uma empresa que tem que ter sucesso e tem que ter retorno. E, portanto, tu tens que olhar para categorias em que faz sentido inovar e que sejam categorias grandes o suficiente para tu conseguires ter volume de negócio para dar vendas, para devagarinho desconstruindo a empresa. Pronto, e isto foram as duas vertentes, ou seja, nós começámos com os Termoços em saqueta e foi muito inspirado um bocadinho na nossa cultura, que é como é que eu vou pegar no Termoço, que é tão português e como nós estamos habituados a consumir, mas adaptá-lo ao consumidor moderno e, portanto, fazer um branding muito mais apelativo, tirar a salmoura, ser algo que tu podes pôr na mala sem ter que estar a lavar em casa, a pôr num tupperware, ou seja, é algo que idealmente tu vais a uma bomba de gasolina e compras te apetecer, tens uma máquina de vendas no escritório, vais e compras te apetecer. Pronto, era um bocadinho isso, e também porque a categoria de snacks é enorme e nós achámos mesmo que existe aqui uma parte de inovação que é fácil ir para um continente ou para um roteirista e dizer, eu acho isto, por isso é que eu acho que o nosso produto devia estar na prateleira. Porque depois isso é algo que também tens que pensar, era realisticamente...
Qual é que vai ser o meu pitch?
Exatamente, é porque é que se eu me puser nos pés de um gestor de categoria em que o objetivo deles é maximizar a rentabilidade da categoria deles... Como é que eu o convenço? Porque depois isso, tu quando entras num supermercado tens espaço limitado de prateleira. Portanto, eles para porem a Tarwi têm que tirar uma outra marca. E eu tenho que lhe dar uma razão para ele tirar a outra marca e pôr a Tarwi. E portanto tens que ser muito estratégica e pensar o que é que eu vou vender. Pronto, e é um bocadinho o que nós tentamos fazer com todos os nossos produtos. Nos snacks de Termoço tinhas essa inovação de é uma alternativa quase às nuts, ninguém está a fazer o que nós fazemos e portanto estás a dar inovação à categoria e estás a criar um bocadinho uma estratégia de preço, porque é um price premium versus o Termoço normal, mas pronto, isto já são coisas mais de gestão. E depois a parte dos Lumos foi um bocadinho duas vertentes. Foi muito olhar também lá para fora, nós queremos vingar no Reino Unido. O Lumos é uma categoria enorme no Reino Unido e quando as pessoas não conhecem o Termoço, é muito mais fácil introduzir algo que tu já conheces e, portanto, eu digo, é Lumos, mas é Lumos com um twist, porque nós não utilizamos grão, utilizamos Termoço. E o que é Termoço? E aí explicas o que é o Termoço. E depois também aqui é algo que as pessoas já estão habituadas e nós estamos a tentar, no fundo, desenvolver essa categoria aqui em Portugal.
E por isso é que introduziram primeiro lá? É isso, ok.
Exatamente.
Porque vocês estão em Portugal e no Reino Unido.
Em Portugal e Reino Unido, exato.
Depois de terem o conceito definido, perceberam que iam para o Tormoso, que tinha que ser um Tormoso sexy, que é o que é hoje.
Sim.
Que passos é que seguiram? Tiveram que ir procurar fornecedores? não podes fazer um resumo muito resumido.
Sim, é assim, isto acabou... Acabou por tudo fazer sentido, mas no início tiras um bocadinho o barro à parede. E quando são produtos alimentares, nós começámos na nossa cozinha. Ou seja, éramos nós lá em casa, eu às tantas conheci, fiz uma amiga que por acaso também conheci através das redes, que era também portuguesa, tinha andado na mesma escola que eu, mas era um ano diferente, nunca nos tínhamos conhecido, e ela adorava tudo o que era comida. Então eu convidei, ela ia de vez em quando até lá à casa e começámos a fazer experiências na nossa cozinha e fizemos tudo, desde cookies com tremoço, e foi um bocadinho um processo nosso de tentar perceber como é que se trabalha o tremoço, que não seja da forma que nós estamos habituados, o que é que funciona, o que é que não funciona, e daí chegámos aos zooms e chegámos aos tremoços. E nós inicialmente até com os tremoços não era exatamente aquilo que vocês veem hoje. Tínhamos uns, nós chamamos de termossos marinados, e temos o manjericão, o chili e o de sal, que é o que se vende hoje, mas na altura era bem mais exótico, era tahini, limão, tínhamos uma série de sabores, mega, termossos de pesto, mas depois quando entras...
O de manjericão roça ali o
roça, peço, mas era diferente, é porque tinha mesmo, aqui tu tocas no termosso,
okay.
E aquilo tinha mesmo um molho, e okay. O feedback que nos deram é, se tu queres que seja conveniente, eu tenho que limpar as mãos em algum lado. E por isso é que nós acabámos por ir.
Não pode ser quase refeição já, não é?
Exatamente, já seria outro produto. Pronto, então nós já tendo alguma ideia, foi literalmente Google, procurar fábricas, ver o que é que aparecia, e depois ir também a feiras de alimentação e ver o que é que havia disponível, e acabou por ser tudo... Por isso é que eu acho que tu tem uma... Eu sou um bocadinho... Pronto, eu acho que tu tem uma razão de ser. E acho que tu te pões cá fora e começas a expressar a tua ideia e vais encontrando pessoas que te vão meio que direcionando... E do nada, isto tudo, aliás, até foi no meio de Covid, foi mesmo antes de Covid começar, eu tinha ido a uma feira em que conheci uma senhora que trabalhava para uma empresa e estava a montar um departamento de R&D, inovação e desenvolvimento, e eu falei da ideia do tremoço, e depois ela falou com o chefe, e foi um bocadinho assim, e ela disse, olha, conseguimos fazer os tremoços em saqueta, e eles começaram a explorar esse desenvolvimento de produto enquanto o mundo estava parado. E com o Humus um bocado igual, não foi uma fábrica com que nós falámos a tentar fazer os tremoços em saqueta, e depois, por acaso, comentámos, eles tinham dito que, olha, nós fazemos imensos humus, podemos experimentar fazer uns humus. Começámos a fazer testes na cozinha da nossa casa, enviámos as receitas, eles adaptaram a nível industrial, depois um bocado o envia, prova, gostas, não gostas, e pronto.
Vocês hoje em dia têm uma rede de fornecedores... definidos para vocês, tem toda uma cadeia de distribuição.
Sim, nada é feito em casa, ou seja, nós com a Taro e só fazemos a parte de desenvolvimento de marca e de gestão, mas temos uma fábrica que produz por nós e que tem toda a parte de departamento de qualidade, e são tudo eles que fazem.
Ok, e são eles que fazem a distribuição também?
Aqui em Portugal, sim. Okay. Quer dizer, agora já estamos um bocadinho maiores, já temos mais distribuidores, mas inicialmente foi assim que começámos.
Tu há bocado falaste na imagem que tinha que ser mais apelativa, e acho que isso tem tudo a ver com o target, né? Com o público-alvo da Tari. E a vossa comunicação, pelo menos na minha opinião, é super consistente desde o dia 1. E todas as iniciativas que fizeram, pelo menos é o que passa para fora.
Ainda bem.
É de que vocês são muito consistentes. De onde é que partiram? O que é que ia na vossa cabeça? Porque normalmente as empresas, no início... cometem alguns erros ou fazem algumas escolhas que depois mais tarde se arrependem, mesmo em termos visuais ou de forma de comunicação, e só depois é que acabam por se encontrar. Mas vocês parece que sabiam quem é que eram e o que é que queriam fazer desde o dia 1.
Não, eu acho que a base estava sempre lá, e eu acho que era isso que eu estava a dizer. Nós começámos com uma ideia muito forte do que é que nós queríamos resolver, porque foi um problema que eu própria senti, e também era um problema que a Alice ia vendo com a comunidade dela. E portanto eu acho que tu tendo essa essência, por muito que vais alterando coisas que nós fomos alterando, mas claramente não foi notado, a essência está lá, e a essência está sempre na mensagem. Mas tem graça, porque nós fizemos um exercício em Covid, que foi quando nós começámos o desenvolvimento da marca, nós tivemos que criar uma pessoa, ou seja, a Taro é uma pessoa. A Tarui é a Jess. E é giro, porque tu dás-lhe uma personalidade, dás-lhe gosto, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, como é que ela pensa. E nós, em tudo aquilo que nós fazemos, meio que utilizamos este avatar como base, para guiar. Exatamente, okay. Para guiar, e então faz com que esteja tudo muito alinhado. E a Jess acaba por ser é quase um filho dos fundadores, que é um bocadinho de mim, é um bocadinho da Alice, é um bocadinho do Pedro e...
Mas é um exercício muito interessante para fazer, para trazer exatamente essa consistência. Uhum. Eu acho que vocês, do ponto de vista de marca, são muito próximos da vossa comunidade. E já fizeram algumas iniciativas diferentes de muita coisa que se faz cá em Portugal. De todas as tuas iniciativas que vos juntaram mais à vossa comunidade, o que é que deu mais gosto fazer até hoje?
Olha, eu acho que a que eu mais gostei de fazer foi a primeira. Porque é o bebê. Porque é o bebê...
Que é aquela sessão fotográfica, pronto, nós o vídeos que fizeram, sim, com aquele fundo...
Com o fundo roxo, porque o que nós, quando nós, como nós queríamos começar com a mensagem e não com o produto, nós decidimos pôr nas redes um questionário, a dizer, olha, vamos lançar a Taro e gostávamos de vos envolver. Ou seja, em vez de envolvermos pessoas conhecidas, nós sabíamos que a Taro era uma marca de pessoas para pessoas e queríamos construir um conjunto. E, portanto, pedimos a uma série de pessoas a perguntar, olha, querem fazer parte da nossa campanha de lançamento? Assim, inscreve-te aqui e apareçam. E nós não estávamos à espera, recebemos muitas, muitas candidaturas. Eu lembro que eu estava cheia de medo, porque acabámos por alugar um estúdio com base no número de pessoas que disse que ia aparecer, mas depois nunca sabes se realmente as pessoas aparecem ou não. E depois as pessoas apareceram completamente à chega. Elas não faziam a menor ideia do que ia ser feito. Nós demos um bocadinho um briefing a dizer, porque nós queríamos fazer a campanha à base da relação com a comida e depois queríamos fazer uma prova live, é a primeira vez que eles sabem se que é termoço e que este é o produto final. E eu acho que
qual é que foi? Foram os três ou foi só um?
Não, foi só os termoços em saqueta, basicamente em termos...
Mas os de sal só?
Ah, os três sabores. Nós começámos logo com os três sabores. E temos seguido nesse caminho, mas sim, foi com os três sabores, houveram alguns ajustes entretanto, mas sim, esse foi o primeiro produto e foi muito agir, porque foi a primeira vez que nós falámos abertamente e realmente pusemos a Taro cá fora do que é que era e a nossa ideia, mas acima de tudo ver a reação das pessoas do outro lado. E eu lembro-me que houve uma miúda que apareceu na campanha, que era a Catarina, e ela emocionou-se quando falou, quando fez o testemunho dela, porque ela disse, eu lembro-me quando eu me candidatei, eu disse que achava que eu não era a pessoa certa para a vossa campanha, porque eu fisicamente não correspondo ao standard do que é ser saudável, e portanto se calhar vocês não me querem. E eu, não, nós queremos é pessoas como tu, porque ser saudável é muito mais do que o teu físico. Ser saudável é a forma como tu vês a vida, é aquilo que tu comes, mas é aquilo que tu comes e como tu comes, tipo, não vale a pena tu comer cenouras o dia inteiro se depois às escondidas vais comer um chocolate. Tens que ser livre, sabes? E ser livre faz parte, ou seja, tens um físico que corresponde com o estilo de vida que tu escolhes, que é equilibrado e que tem que haver esse equilíbrio.
No fundo tem que ser leve a forma como tu levas a comida, não é?
Completamente.
Tem que trazer um peso.
Exatamente. E eu acho que se tu decides ter essa approach para com a alimentação, é muito mais fácil e acho que naturalmente tu ficas muito mais saudável. Porque nada é um peso e nada vem a custo. E, portanto, tu genuinamente vais querer comer bem, porque vais perceber que quando o fazes dessa forma leve, te faz sentir muito melhor. E vai haver alturas em que tu vais querer estar com a tua família e vai ser muito mais fácil tu estar lá e aproveitares a refeição, porque vais estar lá sentindo-te bem, porque estiveste bem a semana toda. E vais estar lá para estar com as pessoas, com a tua família, e não a pensar, ai, aquele bolo de chocolate apetece-me imenso, mas... não devia, ai, agora já comi uma fatia e vou comer outra, e está toda a gente a comer, sabes, deixa, sim, de ser sobre a comida e acaba por ser sobre ti, sobre os momentos, sobre o convívio e pronto, isto tudo para dizer que para mim foi a campanha mais especial, porque foi a primeira, era a que eu estava mais assustada, porque não sabia bem qual ia ser o resultado. Foi quando na verdade
tiveste o contacto com quem está do outro lado, quem vão ser os teus clientes.
Exatamente.
A partir daí.
Exatamente, e foi bom, porque acho que genuinamente foi quando se começou a criar a comunidade de Tarui e as pessoas mais próximas são realmente as pessoas que entraram nessa campanha, que foi giro. Depois nós, quando fizemos o lançamento do Humus aqui em Portugal, fizemos da mesma forma, foi, olha, inscrevam-se aqui e apareçam, e pronto, nós alugámos um espaço, portanto na altura não dava para toda a gente, mas houve muita gente que apareceu que tinha ido a essa primeira campanha, e agora temos um grupo de WhatsApp.
São os fãs de Tarui.
Nós chamamos o Friends of Tarui, e temos um grupo de WhatsApp em que interagimos com eles, por exemplo, e à medida que vamos, nós, por exemplo, com o lançamento da proteína, íamos mandando design da proteína para ver o que é que, sim, eles achavam. Nós na altura estávamos a pensar também fazer outros produtos, enviámos amostras a ver qual é que é o produto que gostam mais, e portanto é giro, porque a Taro acaba por não ser só de nós os três.
Sim, tens agora uma participação mesmo ativa dos teus clientes, de quem tem maior interesse na tua marca.
Exatamente.
No desenvolvimento dos produtos. Isso é o sonho de qualquer marca.
É bom. Somos uma comunidade pequenina, mas é bom.
Olha, até hoje, qual é que achas que foi a maior aprendizagem que a Tarwi te trouxe?
Estava a dizer isso no outro dia, que eu sinto que tenho uma resiliência emocional que nunca tive. Mas acima de tudo foi... Eu tenho noção que sempre fui muito rígida, muito regrada e muito agarrada a planos, e eu acho que era uma forma também de tentar controlar todas as variáveis, porque tinha medo da vida. E portanto, se estiver tudo super planeado, é ok, estou preparada. E o que a Tarwi me ensinou é que tu podes ter tudo super planeado, mas nada vai com o plano. E eu acho que aprender a despegar do plano ou da minha ideia do que vai ser o futuro e acreditar que, independentemente do que aconteça, ou seja, obviamente nós temos uma estratégia e tentamos seguir a estratégia da melhor forma possível, mas todos os dias acontecem coisas diferentes que faz com que tu tenhas de ligeiramente ir redefinido o plano que definiste inicialmente. E eu acho que hoje em dia já sei que, pá, independentemente do que aconteça, nós vamos conseguir resolver. E, portanto, não é preciso ser tão...
Logo se vê.
Rígido. Exatamente. Acho que deu-me levar a... Olha, essa leveza que estávamos a falar, acho que ensinou-me a levar a vida de uma forma muito mais leve.
Que bom.
E só por isso já valeu a pena.
Olha, muito obrigada por esta conversa. Gostei muito de ter cá. Obrigada por tirares um bocadinho do teu tempo e vires falar comigo.
Obrigada eu. Foi ótimo.
Pronto, quanto a vocês, já sabem. Vemo-nos, ouvimos-nos na próxima semana. Um beijinho. Obrigada.